Parashá Tzav, a oferta pela culpa. Levítico, capítulo 7, a partir do versículo 1. Esta é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde imolam o holocausto, imolarão a oferta pela culpa. E o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas, também ambos os rins e a gordura que neles há junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins se tirará. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas. Será do sacerdote que com ela fizer expiação. Até aqui. Dentre os vários korbanot está o Hashem. É um pouco diferente da oferta pecado. Há muitas semelhanças. E a Torá, nestes versículos, é bem precisa, é bem descritiva, é quase como um manual de procedimento. Esta é a lei da oferta pela culpa, coisa santíssima é. Se a Torá dissesse que é santa, já seria grandioso. Mas a Torá diz coisa santíssima, é um nível de santidade bem elevado. A Torá nos diz, no versículo 2, que o sacrifício pela culpa é feito no mesmo lugar onde se imola o holocausto. Então nós aprendemos aqui que o lugar onde se imola o sacrifício é o mesmo. Nós aprendemos ainda no versículo 2 que o seu sangue, o sangue deste sacrifício pela culpa, deve ser aspergido sobre o altar em redor. Vejam o nível de detalhamento, a minúcia. Versículo 3, uma descrição anatômica do que deve ser oferecido exatamente. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, também ambos os rins e a gordura que neles há junto aos lombos. É muito detalhado, o procedimento é bem específico. O redenho sobre o fígado com os rins se tirará. É uma descrição bem exata de como deve ser feito, de como deve ser o procedimento. O versículo 5 diz que o sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, um dos tipos de oferta. Mas esse tipo especificamente, a Torá deixa explícito, o sacerdote queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. A Torá repete, está se falando da oferta pela culpa. A parte que não é queimada, oferecida, ela era comida. E quem a comia eram os sacerdotes. Todo varão, estou no versículo 6, todo varão entre os sacerdotes a comerá. Onde? Sabemos quem a comeria, os sacerdotes, todo varão entre os sacerdotes a comerá, onde se comeria, no lugar santo se comerá, coisa santíssima é, como oferta pelo pecado, assim será oferta pela culpa, uma única lei haverá para elas, será do sacerdote que com ela fizer. Bem, depois disso, nós podemos nos considerar peritos no conhecimento da oferta pela culpa. Como deve ser oferecida, que partes, onde, quem come, aspersão, o altar. Sabemos tudo sobre a oferta pela culpa. Só não sabemos uma coisa. Antes de oferecer a oferta pela culpa, uma pessoa ela deveria perceber o quê? Que ela teve culpa. Não é isso? Por que você iria oferecer uma oferta pela culpa? Eu vou lá oferecer uma oferta pela culpa. Bom, algo me convenceu, algo fez com que eu percebesse a minha culpa. O texto, esse texto da Torá, ele é muito específico, ele é muito descritivo sobre o mecanismo, sobre o procedimento de como fazer, mas não nos diz, esse texto, esses versículos do capítulo 7, não nos dizem o que faz um homem sentir culpa. Por quê? Várias pessoas podem cometer o mesmo ato e algumas vão sentir culpa e outras não vão sentir culpa. É claro que há um contexto aqui, esse tipo de oferta está relacionado a um tipo de infração, um tipo de delito relacionado às coisas santas, relacionado às coisas de Deus, mas não só. O fato é que para oferecer uma oferta pela culpa, é condição sine qua non que eu sinta culpa, que eu me sinta culpado. Aliás, dizem os psicólogos, dizem os psiquiatras, que a marca do psicopata é não sentir culpa. O psicopata ele consegue fazer qualquer coisa sem se sentir culpado. Mas vamos deixar o psicopata de lado um pouco e pensar em nós mesmos. O que é que faz com que nós nos sintamos culpados? Ou seja, se nós estivéssemos ali na situação de Levítico 7 e um de nós estivéssemos conversando entre nós aqui e um de nós dissesse, olha, eu tenho que ir lá oferecer uma oferta pela culpa. Alguém poderia perguntar, mas o que aconteceu? Por que você está se sentindo culpado? O que fez ou o que faz com que uma pessoa se sinta culpada? E pensando menos num sujeito hipotético e pensando mais em nós mesmos, o que faz com que você se sinta culpado? Supondo que você não seja um psicopata, obviamente, que você sinta culpa. Supondo que você tenha o Espírito de Deus agindo na sua vida e que você tenha sensibilidade para perceber, para sentir culpa, para perceber que algo que você fez não estava correto diante de Deus e diante dos homens. De novo, e essa é a nossa pergunta, o que faz com que sinta culpa? Há uma diferença importante entre aquela tristeza que é causada pelo agir de Deus, pelo Espírito de Deus, que é uma tristeza para arrependimento. Há uma tristeza que vem, às vezes, sobre nós e é uma tristeza que vem, de fato, da parte de Deus para nos fazer repensar as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e essa tristeza ela nos leva a sentir-nos culpados diante de Deus. E, em geral, a marca que distingue uma ação do Espírito de Deus para nos levar ao arrependimento do que seria, talvez, em outro contexto, em outra circunstância, uma ação acusatória do inimigo contra nós. Como é que eu sei? Isso é o Espírito Santo me levando ao arrependimento, a sentir-me culpado para consertar a minha situação diante de Deus e dos homens. Como que eu distingo isso daquela outra situação? Não, isso é o diabo me acusando para tentar me destruir. Como que eu sei? Quando Deus age através do seu Espírito Santo em nós, é muito preciso, é muito direcionado, é muito certeiro. Isto está errado, isto precisa ser consertado. Quando o diabo nos ataca, não é preciso, é impreciso, não é certeiro, é difuso, é uma acusação vaga, genérica, que vem contra nós, não para nos levar ao arrependimento, como seria a ação do Espírito de Deus, mas para nos amargurar, para nos fazer cair, e de preferência cair mais e mais, para nos levar a um estado, às vezes, de falsa culpa, de sentimento de acusação. E quando nós, se nós conseguirmos, em um momento de lucidez, pensar, mas qual é exatamente a acusação? Qual é o ponto aqui? Nós não conseguimos determinar, porque é algo difuso, é algo vago, é genérico, é algo que vem mais contra a pessoa e não tanto como que direcionado para corrigir alguma ação específica. Então, aqui, quando nós pensamos na oferta pela culpa, não imaginemos alguém, não, eu vou lá oferecer a minha oferta pela culpa porque eu sou culpado mesmo. Mas do quê? Ah, eu me sinto culpado, eu não sei. Não, não é isso. Eu fiz aquele ato indevido, pecaminoso, incorreto, e eu me sinto culpado, houve uma culpa objetiva em relação a isso. Às vezes a culpa, ela não é tão subjetiva assim, ou seja, aquilo foi errado, mas eu ainda vou levar um tempo para eu perceber que aquilo foi errado, isso acontece conosco. Nós fazemos coisas erradas e às vezes passamos muito tempo até perceber efetivamente que aquilo foi errado. Então nós iríamos oferecer uma oferta pela culpa se nós de fato nos sentíssemos, ou seja, se houvesse uma culpa objetiva e se nós também nos sentíssemos assim, de forma subjetiva, culpados em relação àquele ato. Aí sim. Bom, o fato é que nós não temos sistema sacrificial. Isso não é um acaso histórico, é uma intencionalidade da parte de Deus. E de novo a nossa pergunta. o que faz com que alguém, o que faz com que eu e você, o que faz com que nós nos sintamos culpados positivamente, construtivamente, com aquela tristeza que redunda em arrependimento e conserto de Lucas, capítulo 5, nós temos um exemplo do apóstolo Pedro. Em Lucas, capítulo 5, nós temos homens pescando peixe. E eles vão pescar. E eles passam a noite inteira pescando. E não pegam nenhum peixe. De madrugada, vão guardar as redes. Jesus aparece ali. Ele precisa do barco para se afastar um pouco, para poder falar às multidões. Eles emprestam o barco. E Jesus diz a Pedro, vejam que até aqui não há nada extraordinário. É um homem, é Jesus, pregando. E ele diz a Pedro, lança as redes. E Pedro diz a Jesus, Jesus, nós já pescamos a noite inteira e não pegamos peixe. Talvez na cabeça de Pedro, Jesus fosse realmente um grande rabino, soubesse muito sobre Torá, mas de peixe, Pedro sabia bastante. Ele era experiente. E ele fala a Jesus, nós não pegamos peixe. Mas eu vou lançar as redes debaixo da tua palavra, eu vou lançar as redes de novo como o Senhor está falando. Vejam que até aqui não há nada de extraordinário. É algo natural. Lucas 5, versículo 8. Quando a pescaria ela acontece de uma forma, agora sim, extraordinária, mas ainda é uma pescaria, e muitos peixes, e as redes se arrebentando, e mais um barco necessário para outros ajudantes para levar aqueles peixes todos, e os barcos quase vêm a pique. Uma grande pescaria de peixes mesmo. E Pedro, no versículo 8, ele vendo aquilo tudo, ele diz a Jesus, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Você não lê nos versículos anteriores Jesus dizendo a Pedro, ó, Pedro, você precisa consertar sua vida aí, precisa tomar jeito, tem muita coisa errada. Você não vê nada disso acontecendo nesses primeiros versículos? É só uma pescaria, é só peixe. O que é que fez Pedro se sentir pecador? Se sentir positivamente culpado por seus pecados. É claro que não foram os peixes. É claro, foi a presença do Senhor Jesus e o seu. Pedro simplesmente, ao ver a presença de Jesus, que já estava ali de alguma forma, mas agora Pedro o conseguia perceber de um modo que antes talvez não o tivesse percebido. E o poder de Jesus operando. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro percebe naquele momento como que um abismo entre o santo e poderoso Jesus Cristo e a sua própria vida de pecador. O segundo exemplo, ainda no livro de Lucas, no capítulo 19, Jesus, ele passa por Jericó, e estando ali em Jericó, as pessoas o queriam ver, queriam estar com ele, queriam se aproximar dele. E havia ali, na multidão, um homem rico, mas ele era de baixa estatura, e ele era publicano. Ele não conseguia ver Jesus. Então ele avança um pouco mais à frente, por um lugar que Jesus iria passar, ele sobe numa árvore, e dali ele conseguiria ver Jesus. Vejam que também aqui não há nada de extraordinário. É um homem indo para uma posição geometricamente, digamos assim, mais alta, para poder ver, para dar aquele ângulo de visão, e é só isso. Mas aí Jesus passa e ele fala a Zaqueu: Zaqueu, desce daí, eu vou ficar na sua casa. Eu vou ficar hospedado na sua casa. Zaqueu não conhecia Jesus ainda. Jesus o chama pelo nome e diz: eu vou ficar hospedado na sua casa. E a Bíblia não nos dá mais detalhes, não diz algo como que, ah, Jesus falou a Zaqueu: olha, Zaqueu, você precisa se arrepender dos seus pecados, tem muita coisa errada na sua vida. Não diz nada. Mas a presença de Jesus, presença de Jesus, levou Zaqueu de alguma forma a se sentir pecador, a se sentir culpado diante de Deus e diante dos homens. E numa atitude que nos lembra muitíssimo a razão da oferta pela culpa, Zaqueu, ele quer agora como que consertar, como que reparar. Não apenas um quinto a mais, mas quatro vezes mais. Vejam, Lucas 19, versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou. Lucas 19, também versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Ninguém pediu isso dele. O que fez Zaqueu se sentir culpado, potencialmente culpado? O que fez Zaqueu se colocar diante de Deus? Olha, se eu tenho defraudado em alguma coisa alguém, se eu prejudiquei alguém, se eu fui desonesto com alguém, eu vou restituir. Mas não apenas a coisa e mais um quinto, que já estaria de acordo com a Torá, mas quatro vezes. Isso é o Espírito de Deus agindo na vida. E para nós essa leitura talvez seja meio estranha, porque quando a gente se transporta à pescaria de Pedro, talvez nós pensássemos: bom, se eu estivesse ali no lugar de Pedro, eu ia simplesmente usufruir a pescaria bem-sucedida, e nada mais que isso. Mas o Espírito age na vida de Pedro, não só para a pescaria bem-sucedida, mas para que ele se veja em sua situação real diante de Deus. Se você pensar na situação de Zaqueu, você poderia pensar: bom, ok, Jesus veio em casa e tudo bem, está bem, e é isso. Não, não é só isso. O Espírito de Deus agiu e Zaqueu se sente movido a dar metade do que ele possui. Ele era um homem muito... E ainda a se dispor a restituir. Se eu defraudei alguém, eu vou dar não o que eu defraudei, não o dobro, não o triplo, mas 4 vezes mais. Isso é o Espírito de Deus agindo. João capítulo 8, a partir do versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques. Você sabe, em Levítico 20, versículo 10, está escrito: Se um homem adulterar com a mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Isso é o que a lei manda. Se um homem adulterar com a mulher de seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então, aquela mulher que cometeu o adultério, ela de fato era passível de pena de morte. Vamos tentar entender um pouco melhor esse texto. A mulher havia sido surpreendida em adultério. Não era que alguém ouviu dizer, não era uma superficial, falsa ou indireta. A mulher tinha sido surpreendida em adultério, no ato de... Eles levam essa mulher até Jesus e faz com que ela fique em pé no meio de todos. Então, imaginem a cena, multidão, uma mulher em pé no meio de todos e Jesus ali. Então, eles dizem a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, na Torá, nos mandou Moisés que em tais casos, nessas situações, tais mulheres devem ser apedrejadas. O que você diz? Se Jesus não apedreje, ele estaria indo contra a Torá. Se Jesus diz, pode apedrejar, estaria se colocando numa situação difícil diante de Roma, porque somente Roma poderia exercer a pena de morte. Então, era uma pergunta muito capciosa, porque se ele falasse, pode apedrejar, problemas com Roma. Se ele falasse, não pode apedrejar, estaria descumprindo a... Mas se nós abstrairmos, se nós sairmos um pouco dessa linha de raciocínio, os problemas que Jesus teria se respondesse A ou B, e nos concentrarmos no conteúdo em si, no que o texto está nos dizendo: há uma situação de adultério, o pecado é claro, é um pecado passível de pena de morte, e um monte de gente ali, pensando já, dispostos à execução. E Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Imagine aquela situação, aquela tensão. E Jesus, simplesmente inclinado, escrevendo na terra com o dedo. O que será que Jesus estava? E Jesus não responde imediatamente, mas eles insistem na pergunta. Versículo 7, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro. Vocês querem diversão, execução pública? Vamos lá. Vamos apedrejar, vamos nos divertir, vamos ter um apedrejamento público. Tudo bem, vamos apedrejar então. Quem começa? Vamos começar da seguinte forma. Quem estiver sem pecado, quem está sem pecado? Quem pode atirar a primeira pedra? Por favor, atire. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro. Poderia haver um segundo, um terceiro e todos. Vamos fazer um bom apedrejamento aqui. Vamos lá. Quem começa? Então acontece aqui, a meu ver, na minha perspectiva, um dos maiores milagres que nós vemos nas escrituras. Ninguém abriu o mar, ninguém multiplicou pães, ninguém curou um leproso, ninguém curou um cego, ninguém ressuscitou um morto. Entraram. Quando nós que temos essa tendência a viver cauterizados, sonâmbulos, inertes, numa inércia maldita, que aconteça o que acontecer, nós seguimos aquela nossa vidinha, nós seguimos aquele nosso rumo, refratários a qualquer... Nós formatamos um sistema religioso que pensamos que funciona e vamos nisso até a morte. Vamos nisso até a morte. E nada vai nos abalar. Mantemos os nossos maus hábitos. E vamos no abraço de afogado até o túmulo com eles. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O milagre aqui, talvez o maior de toda a Bíblia, é quando o Espírito de Deus convence o homem. É o que aconteceu com Pedro. É o que aconteceu com Zaqueu. E é o que acontece com essas pessoas aqui que estão dispostas a apedrejar. E de repente, a presença de Jesus. Jesus não abre aqui um tratado teológico profundo sobre as transgressões humanas. E eu fico pensando, o que será que ele estava escrevendo ali? Será que era o Vidui? Será que era uma relação, um acróstico alfabético de todos os nossos pecados? Será que o que ele estava escrevendo ali era uma relação de pecados em que todos nós caímos? Ou simplesmente qualquer outra coisa? Não sei. Mas uma coisa é fato. Jesus torna a inclinar-se e continua escrevendo no chão. Mas quando aquelas pessoas ouvem a resposta de Jesus e acusados pela própria consciência, e a resposta de Jesus, simples. Ok. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Vão em frente, gente. Vamos lá. Vamos apedrejar. Vamos apedrejar com gosto mesmo. Pode matar. Mas começa pelo primeiro que estiver sem pecado. Quem está sem pecado aqui? Ouvindo a resposta de Jesus e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. A começar pelos mais velhos, talvez não só por terem mais pecado, mas talvez por terem conseguido ter mais consciência de pecado, por causa da idade, por causa da experiência, por causa da desilusão com as futilidades da vida, ou simplesmente pela ação do Espírito Santo de Deus. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. E eu quero acreditar que muitos desses que foram se retirando um por um, em quem o Espírito Santo agiu para a convicção de pecados, depois vieram a tornar-se discípulos de Jesus. A Bíblia não nos diz que isso tenha ocorrido, mas se nós entendermos que houve aqui convicção de pecado, o que acontece quando uma pessoa ela tem convicção de pecado? Ela se sente culpada do ponto de vista de Deus, ou seja, culpada como Deus a vê em relação a Deus, culpada em relação aos homens. Ela percebe o seu pecado, ela sai daquele estado de ilusão, daquele estado de sonambulismo em que quase todos se encontram, desperta. E percebe o seu pecado, a sua situação diante de Deus, a sua culpa. Não por acusação diabólica, mas por exortação, por ação do próprio Espírito de Deus. Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Aqueles todos saíram, aí só fica Jesus. Jesus ainda estava inclinado escrevendo. Então, no versículo 10, ele se ergue, erguendo-se Jesus, não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Onde estão todo mundo? Cadê? Onde estão? Aqueles que eram acusadores passaram a ser pessoas que tiveram a sua culpa agora consciente, passaram a ter convicção de pecado, passaram a entender que eles mesmos também eram culpados diante de Deus. Onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Não quer dizer que o que ela fez estivesse correto? É claro que não. É claro que não. Não quer dizer que ela também não precisasse se sentir culpada. Ela precisava e ela se sentiu. E Jesus lhe diz: eu também não te condeno. Vejam, a única pessoa que poderia condenar aquela mulher de fato ali era Jesus. Porque era a única pessoa que não tinha pecado. Ele poderia, de fato, condená-la. Os que queriam condená-la não podiam. E quem podia, Jesus, ele diz: eu não te condeno. Vá e não peques mais. Deus age na vida daquela mulher para que ela se sinta culpada e se conserte diante de Deus. Deus age na vida dos acusadores que queriam apedrejá-la para que eles também se sentissem culpados e se consertassem diante. Deus age também em nossa vida positivamente para que nós nos sintamos culpados dos nossos pecados e nos consertemos. Veja que interessante, o versículo seguinte, imediatamente seguinte a esse texto, o versículo 12, que parece outra cena, mas ainda está relacionado, o versículo 12, João 8 ainda, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Essa luz é aquilo que ilumina as nossas trevas. Essa luz, Jesus é a luz do mundo, é o que nos faz ver as nossas trevas, a nossa escuridão, a nossa necessidade de conserto diante de Deus. Faz com que nós nos sintamos culpados, não para sermos acusados pelo diabo, mas culpados para nos arrependermos diante de Deus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. É curioso porque você pensa que quem não segue Jesus, não é iluminado em suas trevas. E, de certa forma, ele consegue continuar sem culpa. É interessante isso. Aquilo que não é iluminado, não há conflito, não há problema. É assim que a maioria das pessoas vivem, sem culpa, quase como psicopatas. Sem culpa, não sente culpa. Faz as coisas erradas, age em pecado diante de Deus, diante dos homens, e não... Quando Jesus nos ilumina, nós começamos a sentir culpa. E parece que então as coisas pioraram. Não, não é que pioraram. É como aquele quarto bagunçado, sujo, escuro, quando você acende a luz. E aí aquilo começa a ser elaborado, começa a ver um trabalho. No começo nós sentimos culpa, depois percebemos que essa culpa ela deve gerar arrependimento e o perdão de Deus vem sobre nós. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Há um antigo ritual judaico nesses dias de Pessach. Antes do Pessach, se faz a busca do Hametz. Nós fazemos isso até hoje em nossas casas. E essa busca do Hametz, ela é dramatizada, é algo teatral. E com uma vela se busca o Hametz, o fermento, nos cantos mais escuros. A luz, ela é usada como que para buscar o fermento, para que o fermento possa ser encontrado e destruído. Você não precisa de uma luz, e você não precisa de uma busca para encontrar um pacote de 1 quilo de fermento. Você não precisa de luz e de busca para encontrar um pacote de pão, de bolachas. A ideia é que não é o fermentão o problema. Esse a gente já conhece. E esse a gente já elimina. O problema está naquele fermento que ficou escondido. E isso acontece conosco. Muito provavelmente nós já conseguimos tirar das nossas vidas aquele fermentão grosseiro. Aqueles pacotões de bolacha, aquele saco de pão, aquilo já foi. Mas talvez tenha um monte de migalhinhas escondidas. E quando a luz do mundo vem, e quando o Espírito Santo vem buscar o Hametz, e quando a luz de Cristo nos ilumina, não tem problema se nós nos sentirmos culpados. O problema é que às vezes a gente para no meio do caminho, a gente começa a se sentir culpado, aquela culpa é positiva, é de Deus. E a gente precisa deixar o Espírito Santo fazer o trabalho completo de Teshuva. 1 Coríntios, capítulo 5, eu vou encerrar com esse texto. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 6. O contexto aqui é impressionante. Em 1 Coríntios capítulo 5, antes de falar do versículo 6 para frente, o contexto aqui é terrível. Havia ali no meio da igreja de Corinto um homem que tinha relação com a madrasta, com a mulher do seu pai. É curioso, né? A gente citou Levítico 20 sobre o adúltero e a adúltera, a gente citou o versículo 10, mas se você continuar lendo em Levítico 20, também fala sobre o homem que se deita com a mulher do seu pai, que também é passível de morte. E por alguma razão, os corintos, eles se achavam, não sei, pessoas muito boas, né? Muito corretos, assim, tão boas, tão corretos, que tudo bem, né? Tinha alguém ali no meio que tinha relações sexuais com a mulher do pai, e eles eram pessoas tão boas que não disciplinavam, não faziam nada. É claro que eles não eram pessoas boas, eram apenas pessoas que não queriam assumir as suas responsabilidades. Mas, enfim, e Paulo os enquadra como soberbos. Vocês não fazem isso por orgulho, por soberba. A soberba de se ver como uma pessoa boa, incapaz de confrontar o que quer que seja. E Paulo desconstrói aquela imagem que eles tinham de si mesmos como pessoas muito boas. E aí vem o versículo 6. Não é boa a vossa jactância, a vossa soberba, o vosso orgulho. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Não precisa muito fermento. Um pouquinho é suficiente para afetar toda aquela massa. Então, às vezes não é a quantidade, mas a nossa incapacidade de perceber o fermento é o problema. Mesmo que em pequena quantidade, um pequeno pecado, se é que isso pode ser dito dessa forma, pode estragar a massa inteira, pode estragar tudo. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Às vezes nós não nos sentimos culpados porque nós estamos muito bem adaptados à nossa sociedade religiosa. E pode ser mesmo que nós não tenhamos aqueles pecados grosseiros, mas isso não resolve. E quando o Espírito vem trabalhar em nós e nos convence do pecado, e quer nos mostrar, e nós freamos, como que tentamos frear o processo de culpa, como se aquilo fosse algo ruim. Bem, é doloroso, é sofrido, mas não é ruim. A busca e a queima do fermento é saudável. Quando o Espírito Santo de Deus nos leva a sentirmos culpados por pecado realmente cometido diante de Deus e dos homens, isso é saudável, isso é para o nosso bem. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? E aquela situação que eles estavam permitindo na igreja de Corinto, embora localizada, aquilo poderia estragar tudo. Lançai fora, versículo 7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, sem remédios, puro. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado. Ele que toma sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas culpas. É claro que a história não termina simplesmente nos sentindo culpados, mas sabendo que a partir do momento que nós percebemos a nossa culpa, nós podemos lançar sobre o sacrifício de Cristo, sobre Ele, sobre Jesus Cristo, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e sermos sarados de fato. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado, para que nós não paremos no meio do caminho. Ah, eu me sinto culpado, e agora o que eu faço com a minha culpa? Ora, Jesus Cristo tomou sobre si a tua culpa, a minha culpa, a nossa. Também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, com as matzot, da sinceridade e da verdade. Itkadal v'itkadash shmei rabba. Belma divrach hirutev yamlich marchutev yatzmach purkanev yikarev yeshua meshechai. וחייכונו ומכונו חיי לכל בית ישראל בגלה ובזמן קריר ואמרו אין. יהיה שמי רבה מברך לעולם לעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר, ויתעלה ויתעלל שמי דקדשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה.